Aleluia. Mais forte. Fazem aproximadamente 5 horas que eu estou orando em línguas. Estou com um pouco de dificuldade até de falar, pensar em português. Existe um espírito de revelação aqui. Você que talvez entrou aqui pela primeira vez, você não vai ouvir uma pregação. Você vai receber palavras no teu íntimo. Escute, você vai receber palavras no seu íntimo. Para ouvir uma pregação, você pode acessar o YouTube, mas para receber uma palavra profética, você precisa de um ambiente. Por isso, irmãos, que nós não estudamos para pregar, nós nos consagramos para ministrar. E o Espírito de Deus está aqui para liberar uma palavra, uma, sobre o coração de alguém, e ninguém resistirá ao teu fogo refinador. A Bíblia diz que a voz de Deus, Salmo 29, despede chamas de fogo. Salmo 29 diz, a voz de Deus despede chamas de fogo. Querido, não trate o cristianismo como uma filosofia espiritual. O cristianismo é vivo, é o poder de Deus. Nós estamos agora mesmo imersos, mergulhados na presença, na orla do teu manto que enche toda a casa. Alguém está me entendendo? A orla do teu manto, a presença de Deus que enche toda a casa. Escute, cuidado. Qualquer movimento brusco pode ser irreversível. Diante da presença, qualquer coisa pode acontecer, querido. Qualquer coisa pode acontecer em um ambiente onde a presença de Deus é invocada. Irmãos, a nossa responsabilidade como ministros do Evangelho não é ajuntar pessoas. A nossa responsabilidade é atrair a presença. Porque se você entender que tem pão na mesa, você vem para comer. As pessoas estão cansadas, estão enjoadas de um sistema religioso que promove empolgação, mas não promove transformação. Irmãos, as pessoas estão frequentando ambientes religiosos, mas estão se suprindo na pornografia. Estão frequentando ambientes religiosos, mas estão se suprindo na avareza, no consumismo, nos vícios por séries de televisão. Pessoas que frequentam ambientes espirituais, mas chegam em casa e vão se embriagar no êxtase das coisas pecaminosas. Irmãos, eu acredito veemente que o cristianismo é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. O Evangelho do Senhor Jesus não é uma filosofia espiritual para que você frequente. É um ambiente... Tudo que Ele precisa promover em mim e em você hoje é uma destruição de uma mentalidade religiosa e colocar dentro de nós um fogo verdadeiro por um desejo ardente pela vida, vida de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Quem está disposto a ser destruído aqui, levante a mão. Porque o nosso Deus é bom, que até quando Ele nos destrói, Ele está construindo. E se prepare, irmão, talvez você vai sair daqui em crise, você vai sair, parece que sem chão. Você fala, cara, eu achei que era assim, mas não é. Apóstolo, como que eu sei que se o que eu estou vivendo é verdadeiro ou é falso? O verdadeiro traz vida, o falso traz morte. Apóstolo, como que eu sei que aquilo que eu estou vivendo é o cristianismo do Senhor Jesus? Você está apaixonado por Ele? A tua vida está sendo transformada de glória em glória? Então você não está vivendo o cristianismo, porque o cristianismo é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu posso ouvir um amém? Você pode levantar suas mãos, querido, e dizer assim: hoje, diga hoje, nessa manhã, eu quero entrar em um ambiente de transformação contínua sobre a minha vida. Diga: eu vou me tornar semelhante ao meu Senhor. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos se divertir aqui hoje. Nós vamos se divertir aqui. Amém. Aleluia. Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 21. São as palavras do próprio Jesus, não é interpretação ou revelação. São as palavras do próprio Senhor. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 21. Qual? 21. Então vamos lá. Coloque todo o seu temor e a tua reverência. A santa voz do Senhor que diz assim: nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, ouça, ouça, eu chamo os teus ouvidos a ouvir, não as tuas orelhas a escutar, em nome de Jesus, ouça. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitos milagres. Versículo 23... Talvez isso aqui seja a pior sensação antes do inferno. 23 diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Queridos, pense, do que importa você viver 70 anos de paz e uma eternidade de tormenta? Se você ainda não tem uma revelação da eternidade, você está correndo um sério risco de passar a eternidade em um lugar indesejável. Porque alguém que tem o entendimento da eternidade vive hoje se preparando para passar a eternidade em paz. Reflita, 70, 80 ou 90 anos de paz e uma vida inteira, uma eternidade de tormento. E o texto que nós lemos agora, Jesus deixa claro que nem todo aquele que vai na igreja todo domingo e chama ele de Senhor, herdará o reino do céu. Nem todo aquele que está aqui hoje, ouvindo a pregação do Evangelho, entrará no reino dos céus. Só que o crivo vai se tornando ainda mais criterioso. Porque muitos de nós hoje aqui não profetizamos, não curamos enfermos, não expulsamos demônios, estamos chamando Jesus de Senhor, Senhor. E o texto está falando de quem frequentava a igreja todo domingo, chamava Jesus de Senhor, só que ainda expulsava demônio, curava enfermo e profetizava. Não. Misericórdia. Diga misericórdia. Profetizava, expulsava demônio, curava enfermo, chamava Jesus de Senhor, cantava para o Senhor, e quando chega no grande dia, Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que, Senhor? Porque eu nunca te conheci. Não, entenda, Deus não é onisciente, Ele não sabe todas as coisas. A Bíblia não sabe que Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, e ainda a palavra nem saiu a boca, e Ele já sabe? Você acha mesmo que Deus não te conhece? Como é que Ele chega para um tipo de gente e fala: apartai-vos de mim porque eu nunca te conheci, sendo que Ele é onisciente, conhece todas as coisas? Você sabe o que a Bíblia diz a teu respeito? Que até os fios da tua cabeça Ele conhece. Até os fios da tua cabeça, ele sabe quantos tem. Todo dia ele vai debitando, principalmente dos homens que estão ficando careca, ele vai debitando. Menos 10, menos 15. Mas ele não perde a conta. Se Deus conhece, escute. Se Deus conhecia desses homens, até o fio de cabeça da cabeça deles, por que que ele fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade? Irmãos, eu esquadrinhei esse texto com Jesus para entender. Será que Jesus estava condenando esses homens porque Jesus não os conhecia, ou Jesus estava condenando eles porque praticou a iniquidade? Pronto, primeiro ponto. Se Jesus conhece todas as coisas, Jesus conhecia esses homens. Se Jesus conhecia esses homens, então o problema era a iniquidade. Então tá, qual a iniquidade que eles praticaram? Profetizar é iniquidade? Hã? Me ajuda, irmãos. Expulsar demônio é iniquidade? Hã? E curar os enfermos, curar um enfermo é iniquidade? Qual foi o crivo que Deus, que Jesus usou para condenar esses homens e dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade? Igreja do Senhor Jesus, por favor, entenda isso. O termo para a palavra conheci, o verbo conhecer, é a mesma palavra usada para quando Isaac entrou na sua tenda para conhecer a Rebeca. O mesmo termo que é usado para quando um homem conhece a intimidade da tua esposa. Alguém está me entendendo? O verbo conhecer não está relacionado em saber quem é. O verbo conhecer está relacionado à relação. A relação íntima. E Jesus estava falando assim: entenda, por favor. Ele estava falando: apartai-vos de mim, porque eu nunca tive intimidade com você. O tempo inteiro eu soube quem você é, eu contei até o fio de cabelo das suas cabeças, mas eu nunca tive intimidade com você. Eu estava com você quando você acordava, eu estava com você quando você deitava, ainda a palavra nem saía da tua boca, eu já sabia qual era a palavra quando você profetizava, era eu que te usava, mas eu nunca tive prazer. Eu nunca tive prazer com você. Irmão, intimidade precisa promover duas coisas: prazer e vida. Quantos aqui tem filhos? O teu filho foi fruto do quê? Hã? De quando o teu marido conheceu a esposa. Quando o marido conheceu a esposa, você primeiro teve uma relação de prazer, para depois gerar vida. Ouça, ouça. eu entendi o que é iniquidade. A iniquidade é tudo aquilo que você faz para Deus, que não é a partir de Deus, mas a partir das suas habilidades. Iniquidade é tudo aquilo que você faz para Deus, usando a Deus, sem deixar Ele usar você. Iniquidade, Jesus está falando assim: você profetizou? Profetizou. Quem foi curado foi beneficiado. Quem recebeu a palavra foi beneficiado. Você expulsou o demônio? Quem foi liberto foi beneficiado. Mas você nunca me deu prazer. Tudo que você estava fazendo não gerava vida, porque não era a partir de intimidade. Hoje, o Senhor precisa destruir na nossa cabeça o senso ignorante de acreditar que expressão é sinônimo de vida. Expressão não é sinônimo de vida. Jesus disse: você conhece uma árvore pelo fruto que ela dá, não pelo barulho que ela promove. Escute. E o fruto, querido, que um homem de Deus e uma mulher de Deus precisa dar, não é esse fruto aqui, porque existe uma lista em Gálatas capítulo 2 que descreve qual tipo do fruto que eu e você precisamos dar como cristão. E nós vivemos uma geração que se embriaga com as expressões. Vivemos uma geração que se embriaga com os grandes ajuntamentos, que se embriaga com as grandes conferências. Irmãos, eu nunca fui atrás de grandes conferências, porque eu me converti dentro de uma garagem. Jesus estava lá. Não tem problema nenhum, irmão, nós promovermos eventos para glorificar a Deus. Nós fazemos isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos viver, irmãos, correndo de conferência em conferência, de movimento em movimento, de ajuntamento em ajuntamento, de expressão em expressão. Porque Jesus estava dizendo que muitos falsos profetas vão profetizar, vão curar. E você vai falar assim: nossa, apóstolo, mas ele é de Deus, porque ele curou. Apóstolo, mas ele é de Deus, porque ele profetizou exatamente o que eu estava pensando. Queridos, o que determina um homem de Deus não é a expressão que ele manifesta. Por favor, entenda isso. É a intimidade que ele vive. Por isso eu ministrei aqui na última mesa com os pastores. Eu disse: pastor, nós não podemos receber para pregar no nosso púlpito quem primeiro nós não recebermos para entrelaçar o coração na nossa mesa. Porque se nós não recebermos primeiro na mesa, não vai gerar vida no púlpito. Irmãos, escute, eu não me impressiono com homens expressivos. O que me traz aliança são homens que caminham com intimidade com Jesus. Irmãos, escute, por favor, preste atenção. Eu não quero ofender você, mas eu preciso que você se abra para que o Senhor te fira e te cure, se esse for o caso. Eu estava falando com o pastor Edson, com alguns pastores, o quanto parte da igreja é muito imatura e se move por emocionalismo. E quando a gente vê vulnerabilidade, a gente se comove. Quando a gente vê expressões, a gente se empolga e a gente quer se envolver com tudo aquilo que é expressivo, mas a gente não para discernir a intimidade. Porque tudo que Deus espera de mim, irmãos, não é que eu seja um grande pregador, é que eu promova prazer para Ele todo dia.
Amém. Aleluia.
Que eu promova prazer para Ele todo dia.
Amém.
Jesus não chamou ninguém para trabalhar. Jesus não chamou ninguém para trabalhar para Ele. Jesus nos chamou para estar com Ele. Por isso que tem um monte de crente velho, frustrado, porque se candidatou no voluntariado da igreja, mas nunca entrou no quarto da intimidade com ele. Se candidatou para fazer parte do ministério. Apóstolo, eu aprendi a tocar violão, posso tocar no ministério de louvor? Não, não pode. Eu quero encorajar você que toca algum instrumento, toca para Jesus. Fica 3 horas no seu quarto tocando, só para Jesus. Alguma vez você já fez isso? Preciso defender a integridade do meu Senhor aqui hoje, porque nós não vamos mais estuprar a intimidade dele, usando o nome de Jesus para promover o nosso próprio sucesso. Você vai entender o que, que ele vai fazer aqui hoje, agora. Livro de 1 Samuel capítulo 1, escute, não precisa abrir, preste atenção. Fala que um homem, Eucana, tinha 2 mulheres. Uma se chamava Penina e alguém sabe o nome da outra? Ana. Esse homem, Eucana, tinha 2 esposas. Uma, Penina, era fértil e ela gerava muitos filhos. Ela gerava. E Ana era o quê? Alguém sabe? Hã? Ana era estéril. E Ana não gerava nada. E Penina humilhava Ana todas as vezes que a encontrava. Penina falava assim: ei, dá uma olhada nos meus filhos, você não tem nada, sua seca. E oprimia Ana. E Penina, cada vez que encontrava Ana, oprimia, oprimia, oprimia. E Ana ficava cada vez mais abatida, porque ela não podia gerar. Mas, repete comigo assim, mas Eucana, o seu marido, diz a palavra de Deus que Eucana amava quem? Me ajuda? Eucana amava quem? Eucana amava Ana. E eu me questionei e falei: Deus, todo homem quer ter herdeiro, e Penina dava filhos para ele, e Ana era estéril, não dava filho. E a Bíblia diz, irmão, presta atenção aqui, que você já está sendo destruído, mas presta atenção. A Bíblia diz que todas as vezes que Eucana ia oferecer o sacrifício, ele dava uma porção para Penina e dava 2 para Ana. Porque ele amava, ele dava a porção dobrada para Ana. E eu disse: Senhor, por que é que Eucana amava Ana e não Penina? Sendo que Penina é que estava gerando frutos para ele. Ah, entenda, todas as vezes que Penina ia se deitar com Eucana, ela já estava esperando mais um filho para ter um triunfo. Mas todas as vezes que Ana se deitava com Eucana, ela sabia que ela não ia gerar, ela só deitava por prazer. Ela só tinha uma ambição: prazer. Ela era estéril. Ela sabia que ela não ia gerar nada, cara. Ela sabia que ela não tinha condição de gerar. Ela ia para a intimidade, Eucana chamava ela, e Eucana amava Ana, porque sabia, cara, ela não tem interesse em mim, ela vem por amor, ela vem por prazer, por intimidade, ela entra na minha presença por prazer, porque ela ama estar comigo, não, porque ela quer me usar para gerar nada. Alguém está me entendendo? Mas quando Penina entrava na presença de Eucana, Eucana já esperava, porque ela sabia que Penina queria ter mais um filho, para mostrar para todo mundo como ela era fértil. Será que você está entendendo o tipo de gente que Jesus Cristo está repudiando no dia do juízo? Será que você está entendendo o trabalhador de Jesus? Que tipo de gente que o Senhor vai repudiar naquele dia? É o tipo de gente que entrava na presença dele só para receber um dom profético e profetizar e dizer: olha como o meu ministério profético é poderoso. Que entrava na presença dele para ter uma revelação e pregar e dizer: olha como eu prego muito. E entrar na presença dele para receber uma unção, libertar os cativos e dizer: olha como eu sou poderoso. Apartai-vos de mim, vocês que entraram na minha presença para me usar. Não, diga aleluia, porque hoje o Senhor está ensinando para você o que Ele quer. Ele quer alguém que diga: eu não sei, eu não gero nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não tenho nada, eu quero. Eu quero entrar na presença do meu Senhor só para ter intimidade. Pode vir me conhecer, Senhor. Pode vir me conhecer, eu quero prazer. Eu quero entrar na tua presença, eu quero ter êxtase contigo. Cuidado se você saiu da tua casa e veio aqui hoje para Jesus Cristo resolver os seus problemas financeiros e te dar uma casa nova. Perigoso ele tirar até a que você tem. Cuidado se você saiu da sua casa: eu vou lá, porque o apóstolo tem muita unção, eu vou receber de Deus um carro novo. Cuidado para não furar o pneu do seu na hora de ir embora. É verdade, irmãos, Deus vai destruir os oportunistas, irmãos. Acredite, Deus já está fazendo uma limpa em Portugal, irmão. Deus está tirando dos púlpitos todos os mercenários desse país. Deus já está tirando do púlpito os idólatras, os malfeitores, aqueles que estão promovendo dissolução no corpo de Cristo. O Senhor já está acabando com a imoralidade desse país. Se prepare, igreja portuguesa, aquilo que é santo será evidenciado. O único Senhor será evidenciado. Já começou a limpa. Ele está varrendo primeiro dos púlpitos, daqui a pouco ele chega na sua casa. Ele está varrendo dos púlpitos, irmão. Todo homem que está em evidência para promover o seu próprio ministério não vai suportar. Todo homem que está em evidência para promover o seu próprio ego não vai suportar. Sabe por quê? Porque só existe um que pode receber toda a honra.
Aleluia, Jesus.
Só existe um que pode receber toda a glória. Amém. Só existe um que pode ser exaltado. Amém. Só existe um que pode ser celebrado. Se você sabe o nome dele, dá um grito bem forte. Qual é o nome dele? Qual é o nome do único que é digno, meu irmão? Jesus! 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 Ah! Então aqueles que profetizaram, aqueles que expulsaram demônios, curaram enfermos, para promover a si mesmo, promoveram iniquidade. Escute, por quê? Porque tudo aquilo, irmãos, escute, isso é uma chave para a tua vida, isso vai mudar o curso da tua empresa, da tua casa, do teu ministério, vai mudar o curso da tua realidade, se você entender isso lá no fiozinho da meada. Escute, repete comigo assim: na obra de Deus, eu não consigo fazer nada sem Deus. Diga: no reino de Deus, eu sou inoperante. Entenda o paradoxo do cristianismo. Jesus chama você para frutificar, Jesus chama você para testemunhar que Ele está vivo, mas na contrapartida Ele chama você e fala para você morrer. E você fala, Jesus, mas se eu morrer, como que eu vou fazer tudo isso que você quer? Se eu morrer, como é que eu vou promover isso? Posso ouvir um amém? Amém. Se eu morrer, como é que eu vou dar o fruto que você espera que eu dê? Posso ouvir um amém? Amém. Se eu morrer, como é que eu vou ter certo sua testemunha? Posso ouvir um amém? Amém. Jesus estava dizendo assim, no meu reino, escute, pega. É nessa hora que entra uma guerra espiritual para que você não acesse, não pegue, escute. No reino de Deus, a nossa vida é contada como nada, para que a vida dele frutifique por nosso intermédio. No reino de Deus, irmão, o seu dom, o seu talento, sua boa intenção é insignificante. Qualquer coisa, repete comigo, qualquer coisa que você faça para Deus, sem Deus, não presta para nada. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, irmão. Qualquer coisa que você faça para Deus, sem Deus, Ele considera como iniquidade, porque o céu não reconhece. Então você pode vir aqui na igreja, lavar a igreja inteira, servir, ficar na porta, pregar, cantar, entregar todo o seu dinheiro como oferta, e voltar para sua casa com a sua consciência descarregada, porque você fez muito a obra de Deus. Escute, você pode ter beneficiado a instituição, mas Deus não reconhece o teu serviço, porque Deus, escute, só reconhece o serviço que é a partir da intimidade com Ele, para que Ele tenha toda a honra daquilo que você está fazendo. Amém. Entendeu? Não, vou te explicar. Se antes de você prestar qualquer serviço na igreja, você estava com Jesus, escute, Jesus fecunda você com vida. A relação íntima faz o quê? Gera o quê? Ele fecunda você com vida. Aí um simples abraço que você dá no irmão que está do seu lado, promove o quê nele? Promove o quê? Por quê? Porque a fonte foi a intimidade com Cristo. Isso é poderosíssimo. Mas se aquilo que você está fazendo é fruto da sua boa intenção, a honra é para você, a glória é para você. Jesus não tem nada a ver com isso. Mas se você faz a partir da intimidade com Ele, irmão. Por isso, irmão, sabe? Ouça, o que é que me impressiona nesses dias? Não são homens que têm fogo na boca, mas sim que têm lágrimas nos olhos. Os homens que me impressionam, homens e mulheres que carregam lágrimas nos olhos, são esses que me impressionam, porque são esses que estão trazendo prazer para Jesus. Sabe o que acontece? Ei! Sabe o que acontece com um monte de gente religiosa e bem intencionada? Porque eu estou na igreja há 30 anos, e todos os domingos eu estou na igreja. Sou dizimista fiel e tomo santa ceia. Mas sabe o que acontece? Periodicamente ele tem que fazer alguma coisa boa para Deus, para compensar a omissão diária que ele deveria estar com Ele. Entendeu ou não? Deixa Jesus judiar do seu irmão, deixa. Deixa ele abrir a ferida, ele vai curar e vai trazer vida, deixa. Então todo domingo eu estou na igreja, Paulo, eu faço a santa ceia, eu sou dizimista. Mas eu preciso fazer alguma coisa para desencargo da minha consciência, para compensar a minha omissão de estar com Jesus todos os dias. Você sabe quais são as pessoas que são mais fortes no trabalho? Pasme, irmãos, pasme. As que são mais bem intencionadas para trabalhar são as que são mais omissas para orar. Porque para compensar a minha omissão, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Mas hoje Deus está falando para você, Ele não reconhece aquilo que você faz sem primeiro estar com Ele. Porque o cristianismo não foi fundado para criar trabalhadores, mas foi gerado para criar filhos e amigos. Repete comigo assim: Jesus não quer o meu trabalho. Diga assim: Ele quer o meu cheiro. Ele quer o meu cheiro. Escute. Você sabe qual é o primeiro pecado? O primeiro pecado da humanidade? E o primeiro pecado, escute, isso é poderoso, vai rasgar o seu entendimento. O primeiro pecado da humanidade e o primeiro pecado que Deus se levanta para denunciar, O primeiro, quando ele vai estabelecer os mandamentos, ele se levanta e fala o quê? Não terás outro Deus, outros deuses além de mim, porque eu sou o único Senhor. Ele se levanta, quando Deus se levanta para estabelecer a lei, denunciar o pecado, a primeira coisa que ele fala, ele se levanta e fala: não terá outros deuses além de mim, porque eu sou o único Senhor, e somente a mim adorarás. Escute, qual foi o primeiro pecado da humanidade? Irmãos, Eva tinha plenitude, ela tinha tudo. Minha tia, ela podia comer de todas as árvores do jardim. Irmãos, Eva tinha necessidade do quê? Me diz. Hã? Ela tinha necessidade do quê? Por favor, Eva tinha necessidade do quê? Nada. Irmão, alguém que não precisa de nada vai ser tentada pelo quê? Se eu não tenho necessidade de prazer, eu vou ser tentado pelo quê? Se eu não tenho necessidade de nada, eu vou ser tentado pelo quê? Sendo que todo mundo é tentado por aquilo que ambiciona. Escute, Satanás tomou a serpente, chega para Eva e fala assim, ele falou que se você comer do fruto, você vai morrer, né? Ela fala não, ele fala assim, não, o que ele fala, é que é para mim comer de todas as árvores, menos dela. Irmãos, Eva estava posicionada, ela confronta, ela, escute, eu vou ler para você, ela confronta, capítulo 2, olha aqui, capítulo 3, versículo 1, mas a serpente, olha aqui para mim, para você prestar bem atenção, mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Imagina que o diabo, ele tenta colocar uma afirmação negativa. Eva se defende com uma afirmação positiva. E ela diz, não, nós podemos comer de todas as árvores, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morra. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha onde o diabo entrou, irmão. Presta atenção, porque eu não estou falando de Eva, eu estou falando do teu coração. Presta atenção, estou falando do teu coração. Olha onde o diabo entrou, no coração de Eva, já tentou entrar no meu, e pode estar tentando entrar no seu. Ouça. Certamente, é certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, escute, se vos abrirão os olhos, e você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Você sabe qual foi o primeiro pecado da humanidade? Idolatria. O diabo tentou fazer do homem um outro Deus, e disse, se você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir, e você vai ser como Deus, e você será outro Deus, e você vai ser Deus também. E Eva pensa, o que é que Deus faz? Deus tem poder, Deus tem autoridade, Deus tem soberania, e se eu for outro Deus? E quando ele se levanta, ele fala, não pode ter outro Deus além de mim, o homem é homem, não pode ser Deus. E o diabo falou assim, se você fizer, você vai ser Deus também. O primeiro pecado da humanidade, irmãos, foi gerado pela idolatria, que foi consumado na desobediência. O que Eva queria, ela já tinha de tudo, ela queria ser Deus também. Sabe qual é o problema do cristianismo nesses dias, irmãos? É que nós não temos falta de nada, mas nós estamos querendo usar Deus para ser Deus também. Nós estamos tendo Deus não como fim em si mesmo, nós estamos tendo Deus como um meio para alcançar o meu sucesso e ser visto como Deus também, mas ninguém prevalecerá diante do único
e soberano o suficiente, Deus. É quando a gente quer usar Deus.
Escute, como aqueles que profetizavam, curavam enfermos, expulsavam demônios. Usavam Deus, usavam Deus como um meio para alcançar o teu sucesso. Tá bom. Apóstolo, mas eu não estou querendo profetizar. Tá bom, você não está querendo profetizar. Mas será que você não está querendo o teu sucesso para provar para os teus amigos que você é Deus também? Será que você não está buscando Deus para ter uma vida melhor, só para que as pessoas olhem para você e falem, nossa. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Com muito zelo no meu coração. Qualquer homem e mulher que está entrando diante de Deus para gerar qualquer coisa, não vai prevalecer. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma sabe aonde ele pode entrar. Você quer um ministério? Eu te dou. Você quer o quê? Todos os reinos da terra? Eu te dou. O que importa, irmão, não é que você tenha 70 anos de sucesso, é que você tenha uma eternidade com Cristo.
Amém.
Por que vocês estão com o semblante assim? Às vezes nós somos muito idólatras, né? Não, apóstolo, eu não tenho santo na minha casa. Pois é. Tem muita gente que não tem santo em casa, mas se torna o seu próprio santo no coração. Tem gente que não tem uma imagem em casa, mas toda vez que olha a sua imagem no espelho, idolatra. Irmãos, será que não é por isso que você está vivendo uma vida de amargura? Será que não é por causa da idolatria do seu coração que você olha para a sua vida é uma porcaria e nada sai do lugar? Por quê? Porque Deus não vai potencializar a idolatria. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Escute, olha aqui para mim. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Se a partir de hoje você se colocar em pé nessa cadeira, quando acabar essa pregação, você se levantar e dizer assim, a partir de hoje, eu vou buscar a Deus por intimidade, eu vou buscar a Deus para que Ele me conheça, eu não quero que Ele faça mais nada, eu não quero pedir mais nada, eu não quero gerar mais nada, eu não tenho ambição nenhuma, eu só quero a Tua presença. Você vai ver que a tua vida começa a florescer. Tem pessoas que vêm caminhar comigo, irmão, e fica 3-4 meses caminhando comigo. Aposto, estou aqui, tá? Pode contar comigo. Precisa de alguma coisa? Não precisa de nada. Estou aqui. Aposto, me dá uma oportunidade. Aí dá 4 meses, sai da igreja e fala, aquele apóstolo é muito. Ele não dá oportunidade para ninguém. Irmão, é porque aqui não é casa de oportunista, aqui nós estamos gerando um lugar de delícias para Jesus. Nós não estamos aqui para dar oportunidade para ninguém, irmão. Nós estamos aqui para andar, acordar às 6 horas da manhã e vir passar frio dentro da sala, aqui orando em línguas, buscando o Senhor, adorando, ouvindo o pede do Paulão todo dia, que eu já até decorei. Mas nós estamos apaixonados por Jesus. Sai fora, oportunista! Vai para o universal do Reino de Deus. Aqui é lugar de filho. Nós seremos uma casa de delícias, de delícias, de prazer, de prazer, de prazer. Você pode ficar em pé, mas só se você estiver disposto a amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Só se você estiver disposto a falar, Senhor, eu não vou mais entrar na tua presença para gerar nada.
Eu vou entrar na tua presença mortinho. Eu não quero ser Deus também. Todo mundo ficou de pé, para a glória de Deus, porque a idolatria não vai prevalecer entre nós, irmãos. Rabashuri candalabarabadagasa. Oh! Ouça.
Perdoe os meus termos, irmãos, mas eu fico enraivecido. Enraivecido com alguém que poderia estar nadando de braçada na presença, está tomando banho de canequinha porque tem a intenção errada. Irmãos, todos os homens que caminham comigo, todos, eles não querem nada, mas todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos aqui, todo dia. Eu recebi uma mensagem do irmão ontem falando: apóstolo, amanhã é domingo, amanhã vocês vão estar lá cedo também? Eu dei risada para ele, falei: irmão, é domingo, é meu aniversário, é Natal, é Ano Novo, é tudo. Na capa da minha Bíblia está escrito assim: o meu dia só começa depois da 3ª hora de oração, e eu começo meu dia orando.
Aleluia.
Eu não nasci para isso aqui não, irmão. Eu nasci para aquilo ali que eu faço no cantinho. Isso aqui é um homem morto que está gerando. Jesus pode vir por meu intermédio, pode fazer o que Ele quiser. Por isso vocês podem me criticar, podem falar mal de mim na internet. Eu só quero tua presença. Mais nada. Sabe que nós precisamos entrar nesse lugar. Eu tenho mais um texto para ler antes de finalizar, que vai reconstruir a gente agora. Aliás, tenho 2 textos para ler. Outra vez leio um só, outra vez não vou ler nada. O que importa é que eu e você saiamos daqui com o seguinte entendimento: o que Deus quer de mim é devoção. E você sabe o que é devoção? Devoção significa dever, ação a quem é soberano. Eu não entro na presença de Deus para Ele me dar nada, eu entro porque eu devo para Ele isso. Eu entro porque Ele é soberano. E tudo que eu quero é prazer, é entrar na presença dEle. Irmãos, acredite, acredite. Você entra, e quando você sai, está tudo colorido. Você entra, e quando você sai, você não quer mais nada. Se der certo a vaga de emprego, deu. Se não der, tá bom também. Se Jesus curar a esposa, tá bom. Se não curar, tá bom também. Se Jesus converter o marido, tá bom. Se não converter, você vai amar o traste o resto da vida. Tá bom também. Você vai servir cafezinho pro traste o resto da vida. Ê, mulher, sai da guerra. Não tem problema, eu te amo, porque eu encontrei uma coisa mais gostosa, que você não tem mais poder para afetar a minha intimidade, porque ela está suprida pelo meu Senhor. Ah, mas tem um amigo lá no trabalho que me persegue. Entra na presença, irmão, que quando você olhar na cara dele, ele vai olhar No domingo passado, Jesus nos jogou para o alto, e hoje Ele está disposto a nos jogar no chão. Sabe por quê, querido? Porque ninguém vai às nações à sua própria custa. Nós só iremos se o Senhor quiser que a gente vá. Se o Senhor for conosco, não nos faça sair desse lugar.
não nos faça sair desse lugar.
Pra onde eu consigo ser?
Nós recebemos uma palavra de envio no domingo aqui, irmãos. Os irmãos me colocaram no alto. Eu recebi palavra. Cheguei na minha casa, falei: Ciro, eu não quero nada. Deixa eu ir lá pro mato, pra quentinho. Ela vai, amor. Eu peguei uma mochila, eu fui pro meio do mato acampar sozinho. Eu falei: eu não quero nada. Eu só quero ficar com você. Eu vou te dar as nações. Eu falei: o que eu quero com nações? Eu quero você. Eu vou te dar, eu não quero. Eu fui me esconder, irmão, com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero nada. Um domingo de glória, de profecia, Deus vai enviar para a Ásia, para a África. Eu falei: Senhor, eu não quero ser enviado para lugar nenhum. Quero ficar com você. E Jesus disse para mim: filho, por isso que eu posso dar tudo para um homem que não quer mais nada, que só quer a minha presença. E eu disse: tá bom, o Senhor não me convenceu, eu não quero. Dá para outro. Mas na terça-feira pela manhã, ele me venceu. Quando ele pôs a cara dele na minha cara, e ele disse: eu quero as nações. Eu olhei para ele e falei: se você quer, eu vou por você. A minha ambição é fazer você feliz. Eu falo isso publicamente para você, Jesus. A minha ambição nessa casa é fazer só o que alegra você. Irmãos, eu recebi tantas propostas para fazer tantas coisas, para desenvolver coisa em internet, para desenvolver coisa em tanto. Eu falo: não. Proposta para receber homens internacionais aqui. Pela nossa grande expressão, as pessoas acham que a gente se move por isso. Apóstolo, tem um pregador, ele é internacional, ele é conhecido no mundo inteiro. E eu falei: tá bom, fala para ele, se ele quer ir lá na minha casa. Não, na sua casa ele não vai, ele quer ir na sua igreja. Eu falei: então fala para ele na casa da mãe Joana, porque na casa do leão ele não vai. Fala para ele na casa da mãe Joana, na casa do leão ele não vai. É verdade. E se eu falar o nome, todo mundo conhece, por isso que eu não vou falar. Já até falei que não devia, né, de outra denominação. Depois vocês apagam aí, que vocês me perdoam. Vamos receber ele aí, apóstolo. Vai encher a igreja. Fala para ele ir lá na minha casa jantar comigo, com a minha esposa. Não, não, ele não pode. Eu falei: então tá. CDzinho da Roberta Miranda, vá com Deus. Eu recebi propostas, irmão, de fazer uma das conferências mais visualizadas do mundo aqui, as maiores conferências do mundo. Olha, nós vamos fazer a primeira edição em Portugal, e nós queremos fazer na tua igreja. Falei: que legal, cara, vamos combinar então de você vir uma semana antes, para você ficar na minha casa, para se conhecer. Não, não, não dá, a gente quer já deixar tudo pronto para ir na tua igreja. Eu liguei para meu pai, falei: Pastor Luiz, por que que o senhor acha? Eu fiquei até inclinado para a proposta. E ele falou assim: meu filho, palavras de um pai definem a identidade de um filho. Ele disse assim: filho, o púlpito da tua igreja não é para os teus amigos, é para os amigos de Jesus.
Aleluia.
Eu falei: tá tudo certo. Ele falou: não, não receba alguém que quer celebrar o teu púlpito sem primeiro celebrar a tua mesa.
me perdoe. E é verdade, irmãos, na terça-feira o Senhor falou comigo, e eu voltei na quinta, reuni os pastores e os missionários e falei com eles, falei, eu não quero avançar, eu não quero plantar igreja em lugar nenhum, eu não quero ir para as nações, eu não quero nada, mas se o meu Senhor quer, eu vou fazer, para dar prazer para Ele. Irmãos, de verdade, eu não sou penina, eu não quero me alegrar com os frutos, e nessa casa nós não vamos gerar penina, por isso que nós não damos oportunidades, irmãos, nós damos legalidade, porque nós vamos gerar Ana aqui. Posso ouvir um amém? Levante suas mãos, uma geração de Ana, que vai entrar na presença todo dia, por prazer, por intimidade. Levanta suas mãos e diga, Senhor, eu estou aqui. Mostra para ele, faz alguma coisa, fala, eu estou aqui, Senhor. Diga, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Fale com Jesus agora. Irmãos, talvez se existe algum Deus no teu coração que você precisa destruir, joga ele aqui no altar, pode vir aqui na frente. Se você quer declarar publicamente hoje que Jesus é o teu único Senhor, pode vir aqui na frente. Se você quer render adoração íntima ao Senhor, pode vir. Escute, sabe o que Ana fez? Ana se jogou no altar e falou assim, eu quero gerar para você. Escute, você sabe por que Ana gerou o maior profeta da história? Porque ele teve a mesma intenção que eu tive aqui. Ela disse, eu não quero gerar para mim, o que você me deu eu vou devolver para você. Penina gerava para ela, Ana gerava para o Senhor. Mas ela fez esse voto no altar. E eu sinto que essa é uma manhã que alguém aqui precisa fazer esse voto. Você pode vir no altar e falar, Senhor, eu não vou mais gerar para mim. Tudo que eu gerar, eu vou devolver para o Senhor. Tudo que eu gerar, eu devolvo para o Senhor. Eu só quero a tua presença. Pode sair do seu lugar e vem aqui. Pode vir mais aqui na frente, pode vir. Os pastores, me ajudem aqui, as pastoras, por favor. Nós vamos erigir um altar ao único Deus aqui. Ao único Deus.
Leva-me além. Mais do teu poder.
Ana se jogou no altar e Ana disse, se o Senhor me der um filho eu devolvo para você, eu não quero nada a não ser a presença do Senhor. Eu repito, Deus está disposto a dar tudo para alguém que não quer nada. Cuidado, 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 porque Jesus vai receber aqui hoje tudo que você estiver disposto a entregar para Ele. Você que está aí na galeria, talvez você não consiga vir aqui. Se você quiser, dobra o seu joelho aí onde você está. Se você não pode vir aqui, dobra o seu joelho aí onde você está. E diga, Senhor, hoje eu quero declarar que só você é o Senhor da minha vida.
assistindo, fale com Jesus. Fale com Jesus. Vamos declarar que Ele é o único Senhor. Não fique assistindo, se Ele jogue. Feche os seus olhos, fale com Jesus. Feche os seus olhos, se lança. Fale com Ele. Deixa Ele ser o único Deus, o único Senhor. Você vai receber aqui a divindade dele. Apóstolo, mas eu preciso de cura. Ele pode te dar, mas primeiro ele vai dar para você a plenitude, para que até enfermo você seja capaz de adorá-lo. Ele pode te curar hoje, você fica doente de novo amanhã. Querido, nós precisamos se render. Eu não quero olhar nos olhos dele e ouvir apartai-vos de mim, não. Eu quero a eternidade. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Me dá eternidade com você.
Irmão, você não veio aqui para ganhar, você veio aqui para perder. Ninguém resistirá ao fogo consumidor. A única coisa que nós podemos ganhar é Ele. Só que Ele diz, para você ganhar a minha, você tem que perder a sua. E eu sinto ainda um ambiente de resistência. De algumas pessoas que estão caindo em si. E dizendo realmente, eu achei que Deus era um meio para alcançar os meus objetivos. Ei, não é. Ele é Deus. Mas, diga comigo, mas, se você encontrar a Ele, você não vai ter mais objetivos. Ana gerou o maior profeta da história, o profeta Samuel. Você sabe quem Penina gerou? Ninguém sabe o nome dos filhos de Penina. Eram filhos comuns. Tudo aquilo que você gera pela sua habilidade, tudo aquilo que você usa Deus para gerar, irmãos, é comum. Mas tudo aquilo que você gera de joelhos, tudo que você gera prostrado, Jesus celebra. E eu sinto algo no meu espírito nessa manhã. Deus quer dar empreendimentos a pessoas. Deus quer dar empresas, escute. Deus quer dar hospitais. Deus quer dar hospitais. Deus quer dar comércios, empreendimentos para as pessoas que vão estar dispostas a ser colocadas em evidência e dizer: eu não seria capaz de estar aqui. Foi Jesus quem gerou tudo isso. Eu repito, e que essa frase fique martelando na sua cabeça para sempre: Deus está disposto a dar tudo para alguém que não quer mais nada a não ser a sua presença. Amém, queridos? Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração. E com as suas palavras, com as suas palavras, uma geração de Ana. Se o Espírito te convenceu a isso, comece a render tudo a Ele agora, com as suas palavras. Faça uma oração de renúncia. Faça uma oração de exaltação ao único Deus. Eu não vou chamar você aqui na frente para que você repita comigo, não. Com as suas palavras, diga que Ele é o Senhor da sua vida. O único. Se você tiver coragem, peça para Ele destronar qualquer outro Deus.